Eu descobri-me uma pessoa preconceituosa. Eu jamais compraria um livro chamado Mindset. Porque esse termo foi meio batido e tal, e todo mundo fala que tem que virar o mindset, que não sei o que, que não sei o que, e aí me incomoda um pouco, entendeu? Porque daí o povo já pega esse gancho aí do mindset para vender mindset, que nem tem ainda mindset virado, mas quer vender uma virada de mindset.
Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você.
Mais um BizuCast! O BizuCast de hoje, sim, é do livro Mindset. Semana passada nós fizemos um prelúdio que foi apenas das 30 primeiras páginas. Mas agora, meus colegas, nós terminamos de ler este livro. Lemos ele de ponta a ponta. Podemos dizer que já somos os maiores especialistas do livro Mindset devido aos nossos poderes autodidatas. E hoje a gente vai confirmar um pouco da que foi aquela nossa... tentar confirmar ou refutar, né? As nossas primeiras impressões. E pro programa de hoje temos novamente André e Wellington, bem-vindos!
E aí, galera?
Fala, Bino. Pode falar, Wellington, vai você primeiro.
Já que eu sou visita, né, cara? Eu posso falar.
As visitas primeiro. Retorno do Wellington, duas semanas seguidas, né, Albino?
Retorno do Wellington. Vamos ver se você continua mais, cara. Você sabe que depois disso nós temos aí uma gravação de Dark. Não sei se você assistiu o seriado Dark.
Assisti com um caderno do lado pra conseguir.
Ah, beleza. Já tá convidado.
Então participe convidado no Dark. E depois nós temos um que vai ser mais uma explosão de mente. Que vai ser, talvez seja até uma série, a gente não sabe. O primeiro episódio vai ser só uma pincelada, que é a tática de marketing digital. 6 em 7,
Eric Rocha. Vamos fazer o nosso 6 em 7.
Eric Rocha, cara, aí sim, hein? Esse cara tá famoso, mano. Cara, tá.
Vai lá,
bravo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Sinto muita falta de estar com essa galerinha do bem. E vamos lá, cara, falar nossas opiniões sobre esse belo livro. Adorei a experiência da leitura.
Fala de novo o sobrenome da autora aí, Wellington. Você que manja.
Você que manja.
Eu não manjo nada, gente. A Carol Dweck.
Carol?
Não é Dweck, caramba. Eu acabei de falar errado o nome dela. Deixa eu ver de volta aqui.
É Dweck.
Dweck, perdão. I'm sorry, Carol Dweck. Me desculpa. Carol S. Dweck.
E ela é uma PhD.
PhD. Cara. É da área de Social Psychology. And Developmental Psychology.
Stanford.
Isso, é Stanford? Stanford University.
Stanford. E, inclusive, ela tem lá uma palestra no TED, lá, se procurar. E
TEDx.
Tem bastante palestra no YouTube, tem bastante palestra dessa mulher aí.
E não só de lá, né, cara?
Essa
na Columbia
PhD,
University,
desculpa,
também, Harvard University, University of Illinois. Cara, a guria é braba, velho. Braba.
Brabão, brabona.
Acadêmica.
Andrex.
Então, pessoal, é um prazer estar aqui para falarmos mais uma vez sobre a nossa maior especialidade, que é a análise de livros
aleatórios,
né? Análise de livros aleatórios, né? Mais um tema aleatório aí que nós vamos analisar aqui e vamos... ficou aquela expectativa da semana passada, se estávamos corretos. Eu, principalmente, fui bastante incisivo na crítica com relação à minha expectativa para com esta autora de Stanford. Vamos ver se confirmou ou se houve uma explosão na minha mente, um arrependimento das minhas falas anteriores. Vamos ver.
Será?
O que vocês acham?
Somente
normalmente, no próximo... Normalmente eu acerto, mas fica aí. Fica aí para escutar.
No próximo... Só poderemos saber no próximo bloco, logo depois do Reclame do Plim Plim. Você conhece o site www.binosabe.com.br? É o mesmo site de www.bizucast.com.br. É o site oficial do podcast BizuCast e do canal do YouTube Bino Sabe. Lá você vai encontrar todos os vídeos do YouTube e todos os podcasts criados até hoje. e também a nossa loja, cheio de promoções de cursos especiais para você. Visite www.bizucast.com.br ou www.binosabe.com.br. Cansado do seu emprego? Cansado de entrar naqueles sites chatos e ficar procurando vaga? Que tal você ser encontrado? Sim, visite yurga.com.br, jogue games e através de gamificação, mapeie o seu perfil para que as grandes empresas encontrem você, a pessoa certa no emprego certo. yurga.com.br.
Essa eu não esperava. Não esperava pra essa.
É isso aí. Bom, como é que é?
Ô, louco, bicho! Tanto no profissional como no pessoal, bicho!
Eu escutei o Robson Bailarino, cara, imitando.
Quem?
Pica-pau. Aí teve o Rogério Morgado imitando o Faustão nesse programa que teve agora do Robson Bailarino. Escutem, é muito fantástico, cara. Inclusive é um cara que eu acho bastante acessível na nossa série de entrevistas com
humoristas
e imitadores. Tentar convidar o Robson Bailarino, cara.
Vamos tentar, fica aí a missão. Depois que a gente já conseguiu o Zico Lamour, que hoje é o humorista mais... Aí, ó, o da moda, né, cara? Se você vê aí, foi no Danilo Gentili, todo mundo falando dele, o Carioca falando da imitação dele de Galvão Bueno, ele em propagandas aí. Se a gente conseguiu o Zico, a gente pode agora começar a galgar outras Pelé, pessoas, né? Também, né, cara?
Não, o céu é
o Pelé.
O céu é o limite para os nossos entrevistados, porque já trouxemos aí Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar.
Sérgio Rocha.
Já trouxemos o Rafael do Xadrez lá, né?
Rafael do Xadrez Brasil, é, cara.
Brasil.
Eu vou,
não custa tentar, meu amigo.
Não custa tentar. A gente vai e pergunta se o cara vem. E assim, I don't care.
Maurício Meirelles vem aí.
Maurício Meirelles só tentando, cara. Tem, né, é jogo, cara? Jogo pesado, Maurício Meirelles, mas vamos lá. Gente, começando então a encrenca, o livro, né? Bom, nós já falamos um pouco do que nós pensamos no outro episódio, não queremos ser repetitivos, mas pra quem não escutou o outro, eu recomendo abaixar o episódio anterior, ouvir ele, até porque ele é mais curtinho, né? E veio lá o que a gente falou. Aqui a gente veio para consolidar as nossas opiniões. As nossas opiniões é assim, nós tínhamos boas expectativas a respeito de mecanismos, de hacks, né? Que a pessoa pudesse, no alto de sua formação e de sua posição e do seu status, que pudesse nos brindar com a sua experiência, nos trazendo mecanismos, atalhos para que possamos... poder utilizar essas técnicas no nosso dia a dia, no nosso ambiente, influenciar positivamente as outras pessoas e a nossa própria mente. Será que isso trouxe? Será que ela nos trouxe isso? Será que isso nos foi entregue? Quem que começa falando aí?
Eu vou falar, cara.
Vai.
A gente tinha uma expectativa ou um medo de que o livro seguisse de uma maneira meio repetitiva e talvez um pouco... O Albino usou um termo enfadonho, eu adoro esse termo, né? Mas eu, sinceramente, talvez por toda a expectativa gerada, eu esperava um pouquinho mais. Eu queria um pouco mais do livro, eu queria que tivesse um termo que o pessoal usou até no último podcast ali, que é um life hack, assim. Eu queria alguma coisa que... Fosse pro trabalho, ou fosse pro relacionamento, fosse pra tratativa em casa, mas não vou negar que não tem, e não vou dizer que não tenha, tá? Tem alguns pontos que ela traz, por exemplo, a relação entre pais e filhos, ela fala sobre marido e mulher, namorado, ela comenta bastante sobre alguns pontos do trabalho, mas assim, eu imaginei que... que fosse trazer não só as situações e onde que você vivencia ou então trabalha o mindset de crescimento e o fixo dentro de cada um de cada um dessas situações. Eu tava esperando algo mais construtivo, talvez, de propor pensamento, de propor reflexão, e ao mesmo tempo que você falasse assim, cara, eu não tinha pensado dessa forma realmente, e, isso aqui foi um gol pra mim, mas sinceramente eu não tive esse estalo, sabe? E aí, fazendo um parênteses com o que a gente já falou aqui no podcast em momentos anteriores, que foi o que aconteceu comigo no Poder do Agora. No Poder do Agora eu tive esse estalo. E pra mim, eu não tô comparando o conteúdo dos livros, sim, não tô comparando a habilidade da habilidade ou a competência da Carol Dweck, pelo amor de Deus, ela é uma baita de uma acadêmica, uma baita PhD, e tipo, o sucesso dela é inquestionável, né?
E o mecanismo? Poder do Agora trouxe mecanismo e esses caras não trazem mecanismo bosta nenhuma. Essa que é a realidade.
Essa foi a minha. Esse foi o meu ponto. Assim, eu esperava que. Eu não comparando os livros em si, mas comparando a entrega, né? Eu esperava que eu fosse aprender algo muito diferente, assim como aprendi
a ter um mindset.
Porque assim, o que ficou muito parecendo pra mim? Cara, cada situação que trazia, vamos dar um exemplo lá, pais e filhos, né? Pra pais e filhos, assim, se você tem essa situação aqui, isso aqui é de um mindset usando um mindset fixo, acontece isso, esse aqui é o resultado. Agora, se você usar um mindset de crescimento nessa mesma situação, é mais ou menos assim, 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 assado. Isso,
Wellington, me permita.
Ctrl-C,
me permita
Ctrl-V,
fazer um. Me permita fazer uma analogia disso que você está falando.
Pô, desculpa, cara.
Deixa eu fazer.
Pronto, falei.
Você continua com a frase, você continua com a palavra, mas eu quero fazer uma analogia para exemplificar esse Ctrl-C, Ctrl-V. Ela nos vende um guarda-roupa que só tem camisa polo e camiseta. Tem 50 para todas as possíveis utilizações. Tá escrito na camiseta: passeio no parque, ir para a piscina, ir para o supermercado, mas é a mesma camiseta. Ou seja, é muito limitado, é a mesma coisa, só que você vendo de vários ângulos.
Vários ângulos.
Uhum. E assim, não tô tirando mérito. Eu acho que assim, se você precisa de muito argumento pra se convencer, é um livro ótimo, porque é exemplo que mais tem, cara. Exemplo a gente não tem
como. Eu acho que esse foi o objetivo dela, na verdade, fazer um compilado de exemplos pra essa teoria dos dois tipos de mindset, que não sei se ela que estabeleceu esses dois mindsets, ou isso não ficou muito claro para mim? Ou tem outros autores que também falam desses dois exemplos de mindset?
Eu não vi ela assumir a autoria, pelo menos assim, explicitamente no livro, né? Mas eu não tenho como. Vou dar uma glória de Glória Pires aqui, não tenho como opinar.
Mas enfim, ela coloca no início os dois mindsets, né? Um em construção e o fixo. E vai dando exemplos de vários cenários, né? Coloca vários backgrounds aí e vários personagens, né? Com esses dois exemplos.
É mais ou menos episódio do Chaves, né? É sempre o Barril, o Seu Madruga, só muda um pouquinho.
O Kiko, Gentalha Gentalha.
É assim.
Acabou com a PhD de Stanford agora, né, Ubi?
Eu adoro destruir doutores. É um dos meus esportes favoritos, tá? Ó, gente, página 260, daí eu quero que vocês continuem comentando, que eu ainda não tô falando minha opinião, tá? Só tô dando umas lambiscadas aí.
Eu também, tô só aproveitando a opinião do Wellington.
Tô só aproveitando o Wellington. Página 260, olha só isso daqui. Mindset, força de vontade. Veja, quem ouviu eu falar um pouco lá da página 30, e o André e o Wellington aqui, agora eu tô lá na página 260 de 300 e poucas páginas. Ou seja, é o fim do livro, tá? Mindset, força de vontade. Puta que pariu, força de vontade? Tá, calma, fé, escuta. Às vezes, não querendo mudar muito, queremos somente perder alguns quilos e não voltar a recuperá-los. Cara, se a pessoa chegou na página 260 com esse papinho... o que tem esse livro, cara? É exatamente o que a gente tá falando aqui. Vai mudando de cenário. Isso aqui é uma técnica que eu já vi o senhor Ciro Bottini utilizar de vendas, e é bem antiga. Botini, venda, compre, vender. Então o Ciro Botini fala assim, ó, quer ver, ó, Wellington, o seu time é o Atlético Paranaense, é ou não é?
Claro.
Não, diga sim. O seu time é o Atlético Paranaense?
Sim.
Sim. Você mora ali perto do Big da Via Rápida ali, do Portão? Sim.
Sim.
Tu conhece o Parque Barigui?
Sim.
Quer comprar esse livro aqui? Sim.
Sim.
Claro,
sim.
Você fica repetindo, até Goebbels sabe disso aqui. Fale mil vezes uma mentira, você torna a verdade, né? Então eu acho que é muito básico, é muito neural. A pessoa vem para a página 260, vem com esse papo aí de força de vontade e falar de emagrecer, é jogar sujo. O parceiro como inimigo, ó, você, com um mindset fixo, em um momento o seu parceiro é a luz de sua vida. No seguinte, ele pode ser o seu adversário. Por que as pessoas transformariam o ser amado em inimigo? Vai, continua. Deixa eu me recompor aqui.
Pausa do Reinaldo Azevedo.
Eu vou usar um exemplo, tá? Que, assim, eu não, de novo... Não quero ser agressivo aqui, nem grosseiro. Talvez por isso que o Albino tenha me cortado dos últimos podcasts. Mas,
em cima do muro? Bege? Calça bege?
Calça bege. Um ponto que vou fazer um abre aspas aqui, tá? Ó, esse é o capítulo que ela tá falando sobre a parte de relacionamentos ali, e assim, o capítulo fala assim, cara, pessoas que não desejam mudar. E aí, olhando nessa parte de relacionamento, ela fala assim, olha, quando um relacionamento se deteriora, são esses os temas que devemos explorar em profundidade, sem nos julgarmos pelo que aconteceu de errado, mas sim superando os receios e aprendendo as técnicas de comunicação necessárias e manter melhores relacionamentos no futuro. Gente, desculpa. Vocês já ouviram falar no personagem chamado Capitão Óbvio? Cara, é como falar assim. É, o André, você gosta de subir em árvore, não gosta? Gosta, né, cara? Puta, massa. Aí o que acontece? O André tava um belo dia, super animado, tava chovendo, subiu, caiu, quebrou o braço. Aí a gente fala assim, André, o que você aprendeu com isso, cara? Você aprendeu que não pode subir em árvore quando tá chovendo. Ou então você tem que tomar um cuidado um pouco maior e aprender com os seus erros. Pra dizer que isso não aconteça no futuro. Cara, é a mesma coisa.
Olha.
Então.
Você pode ser coach.
Sabe? É, me desculpe, vai ser como se for. Eu gosto de fazer uma brincadeira com administradores, mas eu vejo muito administrador recém-formado que fala assim: ah, mas isso não seria analisar o contexto, identificar a As origem causas. Desses problemas e atuar sobre eles Por e recompor melhoria. O processo? É óbvio que é, meu amigo.
É mesmo,
agora,
né,
como?
Cara?
Como? O como? O que nós sabemos? Esse livro está com muitos o quês e
Albino,
eu digo nenhum como.
Eu vou fazer uma citação aqui, meio Cortella, da
certo,
uma Cortella. Parte do livro que ela fala desta forma que tem muito a ver com o que você está falando. Podem apreciar o talento, mas admiram o esforço. Qualquer que seja a capacidade, é o esforço que deflagra a capacidade e a transforma em realização. Ou seja, é óbvio que se você se esforça, você transforma isso em realização, né?
Claro. Não, e outra, eu acho até quando ela fala um pouco de esforço, isso é uma crítica, antes de a gente começar a fazer algum tipo de elogio, mas assim, ela vai um pouco contra o que ela fala sobre esforço, um pouco contra o que a gente prega hoje como uma filosofia de alta performance. Porque, de fato, não importa o esforço, importa os resultados. Para você mesmo, como construção de indivíduo, o esforço, às vezes, é necessário para você desenvolver algo que hoje para você não é natural, né? Ronaldinho Gaúcho, o cara é um ET. Como que o cara consegue meter aquelas bolas no travessão e voltar lá aquele vídeo? Parece até que é montagem. Houve esforço, ele tinha talento e treinou. Né? Agora, para eu fazer igual, eu vou me esforçar bastante. Agora, não me venha dizer que se eu terminar a partida com a camiseta suada, que o time lá, o Barcelona, vai me contratar e vai pagar o que pagou pra ele no passado. Ninguém premia esforço. Ninguém premia esforço, cara. Ponto final. Eu não sei se ela, catedrática demais, acha que alguém vai premiar esforço, ninguém.
Não, mas assim, eu não senti ouvindo essa fazendo contraponto aí. Eu não senti essa unanimidade nesse sentido de que se esforçar muito vai ser melhor do que... vai chegar num nível melhor do que alguém e tal. Ela dá uma pincelada nisso, né? Ela fala principalmente em quem tem talento se esforçar também para chegar mais longe.
Sim,
e o esforçado, se esforçar muito, vai chegar até no mesmo nível, até melhor do que um cara com talento que não... Exato. Se esforça. Que mas o talentoso que se esforça, nunca, né? Nunca vai ser equiparado aí.
É, mas eu vejo assim, quando ela fala isso, vem como a reboque, usando esse termo, né? A reboque não é o carro, mas vem atrás.
Um pouco negligente.
Um pouco negligente, vem a reboque, o pensamento de que o esforço é premiável e não é, André. O esforço, ele
é... Você está sendo muito cruel, você está colocando a realidade da nossa vida de adulto de uma forma muito cruel, nua e crua. Falando que o esforçado não colhe os frutos, que o esforçado toma uma bordoada na cabeça.
Toma. A mensagem é, o esforçado ele vai colher frutos quando aquilo se transformar em resultado. O esforço por si só não. Eu já desliguei muita gente que era muito esforçada.
É, mas assim, o livro coloca...
Entendeu? Não
vezes,
tem a ver, não tem a ver,
mas o livro coloca essa questão do esforçado que toma na cabeça e o jeito que ele encara, o mindset de encarar esse fracasso da melhor forma possível, do tipo, estou aprendendo, tenho que me esforçar mais da próxima vez. Só que eu concordo com você, tem gente que vai ficar se esforçando a vida inteira e só vai tomar na cabeça.
E existe aquela coisa que você precisa, que é minha reflexão, assim, você precisa entender a diferença de teimosia e persistência, tá? Eu não tenho mãos, minha mão é pequenininha, pra tocar piano. Eu posso treinar um monte e vou aprender a tocar uma música que eu gosto, mas eu não vou ser um pianista.
Até dá um exemplo de um cara, um jogador de basquete lá com 1,57m, que fez muito sucesso, que era muito bom e tal, mas ele nunca vai ser um Michael Jordan aí, né, que tem 2 metros de altura. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the
Eu acho que o Albino entrou num ponto que eu acho que é até entra numa questão de, entre aspas, de um alerta, né? Porque quando ela fala muito dessa parte do mindset de crescimento, falando muito da questão do esforço em si, mas eu vejo, eu pelo menos peguei poucas vezes ela falando de fato de entrega, de resultado do negócio, sabe? E aí, se a gente não tiver isso já na nossa cabeça, que o que, pra nossa vida, não só pra trabalho, né? Pra nossa vida, o que vale de fato é o resultado, é o fim, e o meio é um caminho pra chegar lá, às vezes o cara fica focado no meio e ele pode cair em um comportamento de falar assim, cara, mas puta, eu sou super esforçado. Ah, eu não entrego nada, não consigo nada, mas eu sou um cara super esforçado.
E eu não recebo nada em troca.
E aí, cara, gera frustração, né? Gera frustração e o cara fala, porra, mas no livro lá da guria ela fala que, puta, tem o esforço é valorizado. E em algum momento ela até dá a entender, ela dá a entender que quase, entre aspas, o que vale é o esforço, sabe? Então, e só que não é isso na prática, tá ligado? Então, você consegue... O único ponto que eu tenho, que eu gosto de tomar cuidado, porque assim, eu como vivi academia também há muito tempo, muito com o que a gente dá a entender no que a gente tá escrevendo, ou cuidar com a margem que a gente deixa de interpretação sobre as coisas. Então, esse que é um...
Não só o que é dito, né? Você não precisa dizer literalmente. Ela não diz literalmente.
Só, né?
Não vamos dizer que ela disse isso.
Isso. Não, ela não falou. Ela não falou isso.
Não, eu acho assim,
pode falar,
o mais repetitivo do livro, o mindset, a lição que ela quer passar o tempo inteiro do livro, é pra você se esforçar o máximo que você puder, encarar as dificuldades.
E não desistir.
Sem desistir, por mais que você tenha talento e dê vontade de ficar parado. É isso. Isso. Eu tô falando que todo mundo tem que se esforçar, independente do talento. E uma coisa que realmente... a gente já acabou nem falando da opinião...
de cada um.
De cada um comparando com os 30 primeiras páginas. Mas vamos seguir porque a discussão está interessante.
Isso.
Deixa pro editor depois quebrar a cabeça lá na frente. Já que... Mas enfim, uma coisa que ela coloca, que eu achei muito interessante, que o verdadeiro potencial de cada pessoa é desconhecido. Isso é uma coisa interessante.
Isso eu acho bem legal.
Não tem, isso é uma coisa
é legal.
Que é óbvia, mas é interessante ser colocada para todo mundo saber que não existe o limite para o seu verdadeiro potencial, independente da sua genialidade e a sua habilidade em qualquer coisa. Você pode ser o melhor jogador de basquete, mas você não sabe se você vai conseguir jogar basquete num pé só. Né?
Isso é tão fato que você tá falando que meu pai me conta a história que quando ele tinha 6, 7 anos, que ele ia lá na Vila Belmiro pra assistir o treino do Santos, tá? E eu tinha um rapaz franzino no meio de Pepe, Coutinho, né, dos caras mais famosos, tinha um franzino que ficava sempre por último no treino. A galera ia embora e ele ficava lá sozinho no campo, chutando do meio de campo no gol, fazendo treino sozinho, com um fantasma. Meu pai dizia assim, pô, o cara parecia que tava treinando sozinho. E eu ficava um pouquinho mais pra ver se ele saía do campo e o cara não saía. Quem era esse cara? Edson Arantes do Nascimento Pelé. Então você pensa, né? Eis o exemplo de alguém que tem um talento, mas que com muita perseverança, né, e esforço, treinou e tornou com primazia a sua habilidade. Então eu acho que aí sim faz sentido. Quantas horas o Jordan não deve ter treinado sozinho quando todo mundo saía?
Isso é uma coisa que o livro quer passar bastante. Assim, que as pessoas que chegam, que são famosas, que têm uma habilidade muito grande, às vezes todo mundo esquece o quanto essa pessoa treinou para chegar lá. Né? Ela até cita o exemplo do próprio Michael Jordan, né? O quantas vezes ele tomou na cabeça, os tombos que ele tomou de não ter sido convocado para a seleção juvenil, até ele chegar lá, né? Fica a dica aí para quem quiser assistir no Netflix, né? O The Last Dance fala bem a história do Michael Jordan. Tem tudo a ver com essa questão do fracasso, do treino, do sucesso.
Eu acho até trazendo, vamos dar uma de Carol Dweck aqui, vamos trazer mais exemplos então, né?
eu vou trazer um daqui a pouco.
Pro pessoal da nova geração ou da geração atual, o pessoal fala que gosta de futebol, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um desses, cara. É um cara que tem um talento nato, tem, é um cara muito bom, muito habilidoso.
Mas é o cara que treina.
Treina demais, cara. Ele treina demais, cara. Assim, quando você... Se você acompanhar o Insta do cara lá, cara, quem acompanha mais tempo e vê e acompanha a rotina dele, o cara treina de segunda a segunda em casa, o cara tá num sítio, tá num iate, o cara tá treinando em tudo quanto é lugar, cara, o cara não para, velho. O cara é uma máquina, bicho.
Nossa, você vê como esse livro tem a ver com esporte, né, com futebol, né? O maior exemplo disso que o pessoal sempre fala, né, que... É o Romário, que era tão gênio, craque, que não gostava de treinar. Ele seria o mindset fixo, né, cara?
Exatamente. É o exemplo do mindset fixo, cara. Renato Gaúcho, os caras têm isso aí.
Renato Gaúcho, os caras que não estavam nem aí, mas chegaram lá no campo.
Paulo Nunes.
Talento, né, cara?
Pai resolve.
Cortei aí, velho.
Mas é isso aí mesmo. A ideia era essa, é só pra trazer mais um exemplo, porque... e eu acho que nesse ponto, aí falando já um pouquinho das partes que eu gostei, assim, no livro, é que se tem um... Além das mensagens que ela... A mensagem, pra mim, é que nem o André falou. Ela é simples, direta e objetiva. Ela é assim, cara. Você não precisa nascer talentoso. Você não precisa nascer talentoso pra ter sucesso. Né? É claro que...
Você pode se esforçar e chegar lá.
Você pode ter sucesso por meio do esforço. Né? Isso é um fato.
E se você tiver talento, também, né, se esforçar, que você vai chegar mais longe.
Isso potencializa.
Que o céu não é o limite, né?
Sim. Exato.
E uma coisa que eu acho... Pode falar, Walter.
E outro ponto que eu achei legal é que... tem aí, que é legal e não é legal também, né? Mas o ponto que é bom nesse livro é... Talvez é o leque que ela usa pra poder trazer as situações. Então, que nem... Ela, por mais que eu não tenha gostado de ser tanto Ctrl-C, Ctrl-V do fixo e crescimento, fixo e crescimento, fixo e crescimento, mas é pelo menos... Fica fácil de você ver em diversas situações como que isso se aplica na prática, né? Então, ou aplica não, né? Ou como que a gente percebe isso na prática, né? Na prática, porque aplicação mesmo assim não tem tanto, né, meu?
Agora eu vou colocar uma coisa interessante para você que vive no mundo corporativo e que é um diferencial e tá esperando aqui do nosso BizuCast uma dica, porque assim, todo mundo escuta BizuCast, podcast assim, em geral, tentando captar alguma informação, alguma coisa que se coloque na sua caixa de ferramentas para poder usar em algum momento.
Exato.
Né? Então, assim, esse é um livro que te dá muitas ferramentas argumentativas para reuniões, para você puxar algumas coisas na manga, principalmente motivacional. Você, quando está falando com a sua equipe lá, aí você pode falar, não, veja o exemplo do Michael Jordan, nananã. Assim, claro que o Michael Jordan é um exemplo extremamente pop e pessoas que querem impressionar não falam do Michael Jordan, né? Então, esse livro traz alguns exemplos, tipo da cartola mesmo, que você pode citar o ano... Inclusive, esse livro traz alguns exemplos interessantes e clássicos com bastante argumento, assim, o ano, os títulos do campeonato, veja bem, o time da universidade de tal lugar, em 1958, você pode falar ano, local, nomes de pessoas, isso impressiona qualquer um, cara.
Te dá repertório.
Te dá repertório. Esse livro é excelente pra você ter repertório. Então, assim... Se o livro só tem esses dois mindsets, essa ideia básica desses dois mindsets, do fracasso versus talento, versus esforço, enfim, pelo menos ele te dá muito repertório para você falar em reunião, citar exemplos de motivação, que eu até cito um aqui que ele não deu no livro, mas tem tudo a ver, que ele fala para quando as crianças alcançam objetivos muito, muito, de uma forma fácil, né, tira nota boa, só tirei 10, papai, não sei o quê, pô, meu filho só tira 10, parabéns, meu filho. Você colocar dificuldades para ele, né, perguntar para ele o que você entendeu, né, como que você poderia fazer de uma forma diferente, colocar dificuldade no que o teu filho tá achando fácil, né, matricula ele em coisas difíceis.
Teoria do Simon Sinek de zona de desconforto, né.
Exatamente.
Você cria uma zona de desconforto pro cara crescer, né?
Coloca o seu filho no xadrez, que é um negócio que é complexo, que pode ficar muito complexo. Instrumento musical pode ficar muito complexo. Computação, né? Você pega aí um exemplo de superação, não tem nada a ver, mas como a gente é um papo bem aleatório, eu lembrei agora, um guitarrista chamado Jonathan Bastos, o cara toca guitarra com o pé, cara. O cara sola com o pé, porque ele não tem os dois braços. Então, assim... O cara fala, nossa, guitarra é difícil pra caramba. O cara toca com o pé, velho. Então, assim...
Qual é a sua desculpa, né, cara?
Talento e motivação e muito esforço. Você imagina o quanto o cara teve que treinar pra tocar com o pé, né, cara? Enfim.
Uma coisa que eu queria falar, que o livro aborda, que é exatamente o que vocês falaram, eu não queria estragar a beleza do que vocês disseram. Esse foi o ruim de eu ficar por último. Mas assim, eu tenho, já em alguns episódios e algumas conversas com o André, eu digo que eu tô numa eterna dúvida sempre na minha vida se aquela história que o pessoal diz assim, se a inteligência é nata ou ela é desenvolvida. E o livro trata muito
O livro disso. É isso. Começa assim,
isso, né? Mas é assim... a palavra mindset, ela é utilizada, assim, os caras que são master coaches, não é coach normal não, viu, André? É master coach. A grande diferença do master coach pro coach normal é o cara que sabe mexer com modelos mentais dentro da cabeça do cara. E eu esperava muito ter modelos mentais aqui, como se fosse uma biblioteca de modelos mentais, e em parte é porque ela traz cenários e você tenta ver ele de outra forma, mas sempre usando as mesmas duas formas, que são aqueles dois modelos mentais. Bom, o livro aborda esse negócio e defende isso, e assim, eu continuo sempre em dúvida. Não estou 100% convencido ainda. Um cara que defende muito isso é o Ortiz, né? O Fabrício, que também já gravou com a gente aqui, é um grande amigo meu. Ele defende 100% o que esse livro diz a respeito do desenvolvimento da pessoa. Eu vou te dizer, cara, eu falei esses dias uma frase pro André, o André falou assim, Albino, vai ficar escrito, Albino disse em 2020. O que eu falei, André, esses dias?
me lembro, cara, alguma coisa com
as
cocô.
Pessoas, abre aspas.
Ah,
as pessoas
cocô.
Só não comem cocô por milagre. Fecha aspas.
Albino 2020.
As pessoas só não comem cocô por milagre. Porque assim, muito bonito, muito bonito. Você coloca dentro do teu coração e fala assim, eu posso mais. Muito bonito, muito bonito. Michael Jordan, muito bonito. Nossa, exemplo
triste.
Maravilhoso.
Muito
exemplo
triste,
maravilhoso.
Muito triste.
Muito triste. Exemplo maravilhoso. Agora, quantos milhares de garotos tentam passar num peneirão de time de futebol, de time de basquete, e mesmo se esforçando, não tem seu sonho realizado? Hum? E aí? Quantas pessoas estudam, daí o cara não consegue passar no vestibular, daí o cara não faz faculdade? Eu tô querendo trazer o pessimista, eu tô querendo fazer um contraponto, porque assim, eu também não sou convencido essa história do líder nato, que é uma das coisas que mais me incomoda. Será que realmente pode ser desenvolvido? Eu gosto de pensar no meio termo. Eu acho que sim, a gente pode desenvolver. Mas assim, não dá pra negar que tenha talento nato. Que
cara,
tem cara que nasceu pra aquilo, cara.
Eu vou te dizer que dá pra desenvolver e você consegue enganar algumas pessoas. Mas tem pessoas, as pessoas despertas vão perceber que aquela pessoa foi treinada, que aquela
Exato.
Pessoa foi desenvolvida. Que aquilo não é daquela pessoa. Você consegue perceber. Algumas pessoas conseguem perceber, né?
É igual o Ronaldinho, né, gente? Vamos falar, porque o bruxo foi solto, né? Essas semanas aí voltou para uma prisão domiciliar na sua mansão no Rio de Janeiro, ele e o irmão.
Não, ele tá livre, Albino.
Não, mas ele tem que...
Tá preso.
Ele tem que ficar em casa.
Não, não tem. O irmão dele tem que se apresentar para um superior de justiça cada 4 meses. Ele tá livre, cara.
Cara, eu vi na notícia que ele precisa manter prisão domiciliar. G1. Também não acredito muita coisa que o Diego fala. Mas tá lá no
segue
Diego.
Aí que eu vou. Segue
apura,
aí que eu vou buscar.
Apura aí, produção. Pede pro nosso assessor, André. André, não faz isso. Você não, André. Pede pro assessor. Juca.
Robson
é um bom nome pro assessor. Gente, o Ronaldinho é o exemplo clássico que talento é uma coisa incrível. Claro, sem esforço, sem dedicação, talvez ele não tivesse visto. Mas assim, dá pra negar. Vamos comparar ele com o Cristiano Ronaldo. Vocês conseguem sentir que um tem uma purpurina da fada e o outro não tem?
Joga
essa?
Joga fácil, joga brincando, entendeu?
Mas é que nem as Ronaldettes, que me perdoem, né? Mas é que nem comparar com o Messi, cara. Tem gente que o negócio, o que você vê, cara, que é aquela história que meu pai fala muito. Tem cara que parece que nasce com a bola. Tem cara que parece que nasceu, o cara nasceu com a bola, velho. O Messi, você vê, é o troço que parece que é super natural, cara. E o Ronaldo, ele é um cara super... É que nem o André falou, cara. É treinado, cara. Ele tem um talento? Tem, cara, mas o bicho é treinado.
Você
cara.
Vê, você passa no raio-x, você sabe que o cara é treinado, né?
Claro.
Eu me lembro uma vez, eu vou falar um negócio pra vocês, eu me lembro uma vez que o Zico falou uma coisa muito interessante. O Zico, ele é ovacionado lá no Japão, né? O pessoal chegou e falou assim, Zico, o Japão pode ganhar uma Copa do Mundo? Ele falou, eu acredito, mas eu acho que não vai acontecer. Eu acredito que é possível, mas não vai acontecer. Aí o cara falou, por quê? Ele falou, eles sabem aprender muito bem, mas tem algo que é talento, entendeu? Que se você olhar, o Zico fala, você sabe como que você vê se o cara é bem treinado? O cara mata a bola e o cara pisa a bola em cima do o pé em cima da bola. Porque isso daí é na escolinha do Zico, os caras ensinam, e já as gerações, o jogador japonês faz isso. Até acho que era Nakata, lá, que jogava no Roma, ele matava a bola e colocava o pé em cima da bola. Porque os caras são extremamente disciplinados e esforçados. Mas, cara, quando que a gente vai ver um japonês melhor do mundo? Eu não tô querendo dizer que não pode. Desculpa se alguém
não,
vai achar.
Pode ser, porque a gente não sabe o que vem por aí, né?
Não sabe.
Uma coisa que é fato. Se pegar e subir, se o livro coloca, e eu também acredito. Se o talentoso botar a bunda na cadeira e não se esforçar, não treinar,
não vira.
Ele é ultrapassado pelo esforçado.
Exato.
De fato, eu tenho certeza que as pessoas que são esforçadas, tem muito mais pessoas esforçadas, bem-sucedidas, do que talentosos, bem-sucedidos. Isso
é verdade.
Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza.
Verdade.
Albino, e E André, até pra corroborar com o que vocês comentaram...
Os talentosos normalmente são preguiçosos.
Verdade.
E até pra corroborar com o que vocês falam, cara, exatamente nessa fala do que o talentoso pode... O esforçado pode passar?
Vou falar, o esforçado sempre passa. O esforçado sempre passa.
Mas e aí esse exemplo, Wellington, desculpa te cortar, mas é o seguinte, o Cristiano Ronaldo hoje tá na Juve, né? Tá sempre sendo falado e tudo mais, e o Messi tá querendo, tão cogitando ele ir pro New Old Boys. O cara tem um puto de um talento, mas...
Não, aí, agora é Manchester City, né, cara? Não, New Old Boys, não, não, pera aí, cara. Não é assim não, também.
Eu sei,
não,
eu sei. City, eu tô, cara, eu tô falando...
City do Guardiola, não é decadência do Messi, não, não, calma. Não.
Ele tá saindo pelas portas dos fundos do Barcelona.
Em meio ao clima criado pela notícia de que pretende deixar o clube catalão, alguns conterrâneos passaram a sonhar. Quem sabe um retorno para o New Old Boys, clube em que jogou nas categorias de base e para quem torce. A cidade espera por Messi, a cidade está esperando por você, e se a cidade não estiver pronta, a cidade se prepara para Messi. Parece impossível voltar ao futebol argentino em curto prazo, já que poucos clubes podem arcar com o salário astronômico de Messi. Disputar o craque com Manchester City, Paris Saint-Germain ou Inter de Milão é um sonho improvável. Só que em Rosário ninguém perde a esperança.
Porque ele é um cara que nunca deu resultado de verdade, gente. Vamos falar a verdade.
Ele foi campeão, né? Se pôr no papel, ele não é um cara campeão, campeoníssimo.
É, não é um papa-título. O cara não é um papa-título.
36 títulos no Barça, cara. Vai falar que não é papa-título, cara.
Não, mas daí você...
É o maior título da história da Argentina, cara. Pô,
mas daí você vai colocar os títulos na época que ele era banco do Ronaldo também?
Cara, mas isso foi por 2 anos. Isso foi por 2 anos. O cara tá 20 no Barça, cara. Porra, não dá. E, desculpa.
Encontramos um fã do
Messi.
Do Messi. É melhor a gente dar um passo pra trás. Esquece essa história. Segue o
Messi. Senão
nós vamos ficar discutindo o Pelé ou o Maradona aqui. Não vamos chegar a lugar nenhum.
Eu só queria trazer de exemplo quando eu disse. Porque é inegável que em termos de marketing, em termos de solidez... Que o Cristiano, apesar de ter... Eu acho que o Cristiano Ronaldo é bem menos talentoso que o Messi. Ele é um puto de um cara esforçado. Só que é um cara que todo ano tá fazendo algum tipo de marcação e tá crescendo profissionalmente. E o Messi é o cara dos altos e baixos. Ele é um cara que é um gênio na bola. Mas em termos de carreira, sobe e desce. Principalmente em Copa, cara. O cara nunca fez nada. E Portugal, não que tenha tido resultados, mas a seleção de Portugal... Chegou a ter alguns lampejos aí de quase, né? E a Argentina foi um fiasco.
A Argentina foi vice-campeã em 2014, cara. No ano do 7-1, a Argentina foi vice-campeã. Só não ganhou por causa do Higuaín, que perdeu aquele gol na frente do Neuer lá, cara. Inclusive, e o Messi foi artilheiro da Copa. Então, assim, só tem que... O que eu tô aqui não é, né, questão nem falar de futebol, mas o...
Mas é que o Albino pisou no calo. O Albino falou que o Messi tá saindo pela porta dos fundos. Não, e não é, um cara campeão.
Não é, nós estamos falando... É,
pegou pesado.
Não, a gente tá no exemplo aqui do esforçado contra o talentoso. Eu acho que é inegável dizer que o Messi é o talentoso e o Cristiano é o esforçado. Isso a gente não pode negar, certo?
E tem muita...
Não concordo.
Eu acho que
não
tem...
Não concorda? Você acha que o Cristiano Ronaldo...
O Messi é um cara bem focado, treina bastante, cara.
Ah, mas o meu...
O Messi treina bastante.
É só você ver a forma que os caras... Coloca alguns caras na... Vou colocar alguns caras na mesa aqui. Se você colocar o Ronaldinho Gaúcho, colocar o Neymar, colocar o Messi... Se você ver, meu, esses caras desde criança, meu... Os gols que os caras faziam quando tinham 5, 6 anos, cara... E daqueles vídeos dos caras jogando futsal... Cara, é igual ao que os caras fazem hoje, cara. Esses caras nascem com a bola... Esses caras são muito...
É talento nato, cara.
Esses caras têm talento nato, cara.
E eles treinam, cara.
E treinam também. Não tô falando que é o Romário, pô.
Os caras ganharam massa muscular. Os caras fumavam. O Ronaldo Fenômeno fumava, velho.
Bebia pra caralho.
O goleiro Marcos do Palmeiras fumava.
O Adriano. Cachaça. Adriano Pinga.
Cachaça. Vampeta. Gilmar Fubá.
Eu acho que o exemplo que eu tô querendo dar aqui...
É longe.
Eu não tô falando de que o cara não treina, eu tô falando que o Cristiano Ronaldo é um cara que tem que se esforçar mais que o Messi pra manter o nível que ele tem.
Eu tenho certeza disso.
Mas olha só, a gente foi do PhD de Stanford, nós estamos discutindo o mar fubado do Corinthians.
E o Vampeta, e o Birubiru.
Ai, cara. Mas ok, voltando lá pra questão do esforço.
Vamos mudar de bloco?
Só pra finalizar esse assunto do esforçado, Albino, o livro coloca, desde o começo, essa questão que o esforço é considerado uma questão negativa e não pode ser assim. A gente sempre fala assim, o cara é esforçado. Fica sempre meio...
Como se fosse o coitado.
Coitado. E não é assim que o livro quer que as pessoas sejam tratadas. Quer que você... Como posso dizer, cara?
Dissociar o esforço do talento. Dizendo que esforço é algo que precisa ser praticado por quem tem e não tem talento. Independente disso, né? Que o esforço não pode ser o contraponto.
Tem que prestigiar o esforço também. Não é uma coisa ruim o cara ser esforçado.
Mas eu acho que esse prestígio que você fala é você contigo mesmo, ou no máximo com teus filhos, né? Porque você não vai receber isso no ambiente de trabalho. Você esqueça. Esqueça.
Até corroborando com esse ponto que o Albino comentou, eu lembrei que ia falar. Tem um ponto que é muito forte, até que... Quantas vezes vocês já ouviram, e não só no ambiente de trabalho, tá? Mas no esporte,
na vida.
Em qualquer ambiente, na vida, né? Quando o cara fala assim, nossa, mas aquela pessoa tem tanto potencial, mas... E por que esse cara é tão talentoso, mas parece que não vai? É o tal do. É o cara que tem o talento nato e que não tem o esforço suficiente, ou não treina o suficiente pra poder. Pra poder desenvolver. Então, o cara tem muito potencial, ele tem conhecimento, ele tem em tese o que precisa, tem todas as armas na mão, mas não quer. O cara tá, não quer ou simplesmente não tá orientado pra isso, sabe? Então, acho que tem o que eu queria lembrar e até colaborar com vocês é lembrar desse ponto, assim, quando a gente fala, cara, fulano tem muito potencial, só que assim, o cara tem potencial por um ano, né? Tem potencial por dois anos.
Exatamente. Cara,
não é só o jogador de futebol que envelhece e não tem fôlego.
Não,
o cara no mercado de trabalho começa a ficar velho, a memória falha, a fala enrola. Você também, o trabalho intelectual, começa a perder
capacidade. O cara começa a ficar um cara que reclama demais.
Teimoso.
Né? Vai ficando velho, teimoso. Porque no começo ele é um jovem talento, né? De repente ele começa a virar um cara teimosão, né? Que fica reclamando que não chega lá, reclamando dos caras, enfim.
É, exato. E aí eu queria trazer...
Um abraço aí pro...
Me deu um gelo no coração aqui agora, que eu queria fazer uma homenagem a alguém. Eu acho que esse ponto é mais pra que as pessoas que estão ouvindo possam fazer essa, né, uma reflexão quando falar assim, quando falar que tem muito, que falar que você tem muito potencial, fique esperto também, cara, se coce, porque se mexa,
Bizucast aí, que tá na nossa lista aí, é um podcast sobre procrastinação.
Tá na lista.
Né? Que é essa questão das pessoas que têm potencial e que ficam procrastinando, porque as pessoas que têm potencial, que têm talento, sempre pensam, tipo, depois eu vou fazer.
Isso.
Tá tempo, né, cara? Quando eu quiser, eu vou... É o tal do tô jogando videogame aqui, tá uma bosta, e eu falo assim, não, agora eu vou jogar sério.
Isso!
Vira o boneco pra trás. Vira o cara...
Inclina o corpo pra frente.
Inclinou o corpo. Aí,
às vezes funciona, mas às vezes não dá tempo. Às vezes o cometa já passou. Abordar esse assunto em outro BizuCast.
Legal. E essa história do não dá tempo, cara, é aí que dói mais, porque daí já foi, né, cara? Aí quando você puta, mas aí você fala, se eu tivesse feito, né? Mas daí, exato, cara.
E como diz o Galvão, correr atrás do prejuízo, mas a notícia é que isso não existe, Galvão. E para finalizar essa conversa, que foi super interessante, foi muito legal. Foi legal porque a gente não ficou preso às páginas, né? Até porque o livro é meio Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então a gente ficou fazendo algumas reflexões, foi legal.
Desculpa, mas não falamos dos exemplos do livro, nós citamos os nossos próprios exemplos.
Os nossos próprios, né? Mas foi legal porque ficaram opiniões divergentes, né? Eu, por exemplo, continuo não acreditando muito... que tem esse negócio aí do inato, do líder que pode ser desenvolvido. Na verdade, acredito e não acredito, né? Ainda estou muito em dúvida com tudo isso. E acho que ainda tem aquela velha frase, repito, né? As pessoas só não comem cocô por milagre. 2020, Albino Neto. Porque é assim, quando a
Neto
gente fala...
Albino.
Neto Polêmica. Albino. Quando a gente fala disso daqui num ambiente legal lá, que você trabalha na sua empresa, com pessoal nota 10, que teve a oportunidade de estar numa faculdade... Eu não tô querendo ser classista, falar que só cara que tem faculdade, não. No ambiente que tu convive e tal, agora aumenta um pouco mais a tua bolha e conversa mais com pessoas em geral, né? Expande isso, você vai ver que o nível de despreparo é muito maior do que o nível de preparados, cara. Então, assim,
falta de esforço é muito grande.
É, sim. E daí eu acho assim, voltando daí a minha eterna dúvida na minha mente, sim, cara, de fato eu acho que esforço para mim é igual canja de galinha. Não faz mal nenhum você tomar. Não sei se ele vai resolver para certas pessoas, para certas situações, mas resolve, cara, ajuda. Então, assim, é legal o livro. Agora vem a recomendação que eu quero ouvir de cada um de vocês. Vale a pena comprar e ler o livro? Começa, bom, André.
Bom, eu acho que vale a pena, principalmente pelo que eu comentei sobre a caixa de ferramentas aí, você ter repertório, né? É um termo que é bonito de falar em reunião, em contar motivação de equipe, você falar que a pessoa tem que mudar o seu mindset, encarar a realidade de uma forma mais otimista, a questão do esforço. Eu acho que você consegue tirar grandes lições desse livro, grandes exemplos, bons exemplos para serem citados. Eu só acho que esse livro é um pouco pesado, né? 200 e poucas páginas, com muitas citações. É um livro que muitas pessoas vão desistir, assim, aqueles livros que a pessoa fala, ah, vou começar a ler e tal. E se não focar aí... E aqueles livros que vai ficar eternamente na sua cabeceira.
Cara, se essa pessoa aqui, que é um gênio, a Carol, é uma gênia, né? Se juntasse com o cara que escreveu Roube como um Artista e eles fizessem uma média desses dois livros, seria um livro muito interessante de se ler, cara.
Bah. Faltou baita referência.
Faltou uma diagramaçãozinha, cara.
Faltou
um UX, tão bonita.
Faltou um UX designer.
Mas eu tava olhando, Albino, o livro no final lá. Deixa eu ver até que página é. É bem antes da bibliografia. Tem uma figurinha interessante lá que resume o livro.
274.
Gráfico de Nigel Holmes. Mindset fixo, mindset de crescimento.
É a página 274. É a única figura, e é por isso é a mais legal do livro. Aonde não, tem aqui.
E é um resumo completo aqui, cara, do que você precisa saber, né?
Isso daqui é aquela famosa escada da inferência, sabe? É assim, ó, resumindo, né? Você tem os desafios, aí eles nascem obstáculos, aí se você não trouxer o elemento esforço, você para frente ao obstáculo. Isso aqui é 99% das pessoas param aqui, né? Aí os esforçados têm o prêmio, né? De enxergar o esforço de uma maneira diferente. Daí ele mostra o mindset fixo contra o do crescimento. E daí depois vem a crítica, porque quem faz leva pedrada. E depois tem o sucesso. E o sucesso nem sempre é o sucesso pleno, é você conquistou algo, né? Qualquer coisa que tu faz, você é criticado.
E assim, a mensagem, só pra finalizar a minha questão de recomendar o livro pra ler, diferente dos outros que eu não recomendei, esse eu acho que eu recomendo. É um livro realmente... que tem conteúdo, não é um livro vazio. A ideia é muito simples e pode ser simplificada, vamos colocar assim, mas não é um livro que tem bastante conteúdo.
Cara, eu recomendo sim, apesar dos pesares, de toda a crítica relativamente pesada que a gente fez aí em alguns pedaços aí da nossa conversa aqui, eu recomendo muito, muito mais porque assim... Tudo bem, tem uma lavagem cerebral aí sobre o mindset de crescimento em específico, né? Mas eu acho que ele é como o André falou, eu acho que ele traz muito repertório. E o fato de você ter várias e várias situações, ele te ajuda a enxergar aquele ponto de vista sob aspectos diferentes. O que eu acho muito difícil, cara, isso aqui, de certa forma, aí o Albino vai concordar comigo, cara. foi uma experiência parecida que eu tive na primeira vez que eu tentei ler o Silmarillion. Difícil, cara, porque, é assim, a diferença é que quando eu li o Silmarillion, depois que eu venci as primeiras 50, 60 páginas, eu terminei o livro em 2 dias. Porque aí o troço rendeu e foi de uma vez só. Esse aqui, eu venci as primeiras 30, 40 páginas e depois mais uma vitória pra ver as próximas 10, mais uma vitória para as próximas 15, porque o troço não tem uma história, não tem um enredo, então ele tem uma dificuldade
pra desenvolver. Tem que se esforçar.
Exatamente, é um esforço até pra ler o livro, porque é uma leitura cansativa, ela não é fácil. Mas em termos de conteúdo, tudo bem, que o conteúdo é simples, né? Tá aqui, ó, esse aqui é o mindset fixo, funciona assim. Esse é o mindset de crescimento, funciona assim. Cara, agora tá aqui, ó, exemplos pra cada um deles, cara. Coloque isso na sua cabeça, perceba que você consegue desenvolver, você consegue atingir resultado por meio do esforço e não só do talento nato, né? E aprenda a lidar com fracasso, que ela fala muito de fracasso. Esse é um ponto que eu acho legal. Ela menciona várias e várias vezes a questão do fracasso, as dificuldades, que às vezes não é muito comum, né? Às vezes, quando a gente fala, eu vejo muita questão nesse livro de autoajuda, falando sobre, fala sobre as dificuldades, mas não dá esse tapa na cara assim de falar, cara, como que você lida com problema? Fracasso. Bosta, assim. Né? Pepino. Como que você lida com esse tipo de situação e como que você direciona a tua mente pra isso? Não vou falar drive all mindset, mas direciona a tua mente pra isso. E nesse ponto eu acho que a leitura é válida. Então, apesar dos meus senões em relação à forma que ela colocou, que eu acho que realmente podia ser muito melhor, assim, e isso me gerou uma frustração, mas eu acho que a leitura em si, se você tiver muita paciência e for muito esforçado, ela vale a pena. Mas faça um mapa mental depois pra poder resumir um pouquinho dos pontos ali. Use aquela figura do modelo do Nigel. Nigel Holmes, porque ali tá super resumido. Se você tiver com preguiça, vai no Google, procura esse cara aí e dá uma lidinha. Não sei se a gente pode falar aqui, agora o Albino pode cortar, mas tem PDF desse livro, tem de monte aí, tá? PDF desse livro é o que mais tem, cara. Então, se quiser, tá aí. Mas eu recomendo.
Esse livro também, que é muito válido, são exemplos também, mas são pesquisas. Né? Essa área de pesquisas em neurociência é bastante interessante. Eu me interesso bastante. Por exemplo, foram coletadas informações de crianças de 7 anos e foi apresentada a seguinte situação para elas. Tantas crianças fizeram isso, tantas fizeram aquilo. Eu acho isso bastante interessante, assim, me interessa bastante esse tipo de experiência. Pessoas do mundo corporativo foram treinadas 10 chefes com mindset fixo e 10 com mindset não sei o quê. Aí foram colocadas na seguinte situação. Isso é o livro coloca em alguns momentos. E outra coisa que é interessante do livro, ele dá realmente algumas receitas para você mudar o seu mindset do fixo pro em construção. Faça isso, quando você tiver acontecendo tal coisa, pense dessa seguinte forma. Então, assim, tenha receita para você mudar o seu mindset. Se você for uma pessoa que tem um mindset fixo, o livro vai te dizer como identificar, né? Isso. Se você tem um mindset fixo, e se você se identificar como um mindset fixo, ele vai te ensinar como pensar da maneira a se atingir o mindset em construção. Então, ele coloca até muito parecido com o poder do agora, que é uma pessoinha dentro da sua cabeça falando, que é a sua consciência, né? Então, essa parte do livro eu acho bastante interessante.
Eu só não acho que ele entre aspas, ensina você a mudar o teu mindset fixo. Ele traz muito os problemas de você manter o teu mindset como fixo, né? Onde que você tem oportunidade de chegar se você tivesse com o teu mindset no de crescimento. Complementando o ponto do André.
Não, mas só o Elton, aqui, o que eu falei que ele coloca é que, por exemplo, tem vários itens que ele coloca. Assim, Primeiro, faça uma cópia do resumo gráfico dos mindsets. Uhum. Bota isso no espelho. Lembra disso. Assim, ele realmente passa essa receita.
Tá? Tem.
Se pergunte como você faz para pensar em maneiras de realizar seu plano e fazê-lo funcionar. Veja quais são os obstáculos. Ele dá uma receita de bolo.
Tem uma receita de bolo, tem sim. Tem um ponto que eu, fazendo um contraponto aqui, para quem gosta desse tema, para quem estudou um pouquinho dessa parte de design thinking aí e tudo mais, ele fala, o início do design thinking fala muito sobre a maneira que a gente enxerga as coisas e também traz muito essa parte de como que a gente enxerga o mindset fixo e de crescimento quando o pessoal faz um paralelo em relação ao a visão, entre aspas, a visão lógica do engenheiro voltado ao mercado e a visão de quem está trabalhando com design thinking. E eles falam assim que, tipo, normalmente o cara do design thinking, o cara do mercadológico, data-driven aí e tudo mais, esses caras são muito focados em métrica, em análise, em resultado, e esse cara tende a ser um pouco mais quadrado. Enquanto o cara que tem um mindset mais aberto, que busca mais ouvir o cliente e tudo mais, esse cara ele tá mais propenso, entre aspas, a errar, ele tá mais propenso ao fracasso, mas só que ele também tá mais propenso a atingir resultados maiores. Que é mais ou menos assim, entre fazendo uma analogia, que é o que acontece com o mindset de crescimento. Você está mais propenso a errar, você aceita mais o erro. Então esse é um ponto que eu achei bem legal aí pra poder colaborar.
A minha opinião é assim, o maior tesouro que o livro trata é o outro livro que nós vamos lançar pela Bizucast Produções, que é Aprenda a Perder.
Editora.
Aprenda a Perder, que é um estudo bem interessante que eu também vi um tempo atrás, de quanto a gente deveria estimular nossos filhos a lidar com as derrotas, né? E daí eu pensei assim, pô, cara, eu queria escrever um livro que realmente a gente abordasse mais isso, porque é muito difícil mesmo a gente lidar com a frustração da perda, da derrota, de perder um jogo, de não dar certo alguma coisa. E assim, eu vou te dizer, quando eu fui no Arte do Ligar Foda-se, eu esperava um caminho exploratório maior nesse sentido, não vi muito. Mas vi mais que nesse livro. Nesse livro ele só aponta e diz assim, ó, aquilo lá é um caminho ruim.
Mas ele conta muitas histórias de fracasso, né?
É, conta histórias, fala da criança, como que aquelas duas crianças que ela virou fã lá, porque a criança falou, ah, eu tô aprendendo. O jiu-jitsu fala muito isso. Disso, né? Eu não perco, eu aprendo. Legal, muito bom. Só que assim, o livro, eu vou dar pra ser o contraponto, assim, eu não recomendo que você compre o livro. É a minha visão. Porque o livro... É, porque assim... Para você obter essa informação, ok, se você está ouvindo o podcast e você quiser comprar o livro para você ter essas reflexões, legal. Mas se você vai fazer como eu fiz, pensando que aqui ia ter um monte de modelos mentais para você, uma biblioteca de modelos mentais, esquece, não tem nada de modelos mentais. Para mim faria muito mais sentido um livro que trouxesse para mim vários modelos mentais para que a gente pudesse explorar e conhecê-los, e isso o livro não trouxe, então eu sou... estou decepcionado e sou defensor de quem não compra.
Né?
Não compra.
Vários mindsets. Eu esperava vários mindsets. Ah, o mindset de inovação, o mindset de bem-estar.
Veja,
o mindset de familiar,
é um assunto tão interessante. É um assunto tão interessante. Nós, em outros livros, a gente busca isso, se você parar pra pensar. Aquele do Segredo da Mente Milionária, ele não fala do mindset do cara entender, por exemplo, o dinheiro como algo bom ou ruim?
Sim.
Isso é um puta de um mindset,
esse negócio de mindset,
cara.
Ele é muito amplo para ser simplificado ao em construção e o fixo e ser chamado de o livro do mindset.
Então é isso que eu falei.
Como que é o título aí, Guilherme?
Mindset só.
A nova psicologia do sucesso.
Não.
Tipo, é muito amplo esse título.
Não, o título, né? Tá errado. O título tá errado. O título tinha que ser assim, pensamento construtivo contra não sei o quê. É isso que é o livro. O livro não fala fixo, de mindset.
Ou os dois mindsets
fixo contra construtivo.
De tal coisa. É muito limitado o mindset desse livro aí.
Pra mim, assim, eu pensei que eu estava comprando, quem vai lembrar a época de programação aí, eu pensei que eu estava comprando o Red Book do mindset. O Black Book do Mindset. Não é um léxico. Não é um léxico.
O Handbook. Handbook do Mindset.
Não é. Não é nada disso. Não é o léxico, não é o Handbook, não é o Black Book, não é o Red Book. É um livro que fala de dois. Explora isso a nível masturbônico. Até o seu limite. E depois te entrega...
Masturbônico.
Te entrega no final uma historinha de emagrecimento, não sei o quê, e um desenhinho no fim. Me desculpa, Carol. Eu acho que eu esperava mais uma PhD. Eu esperava mais.
Stanford.
Doctor, please. Take me more.
I don't... Talk to me, motherfucker.
E se você não gostou, I don't care.
Nós somos especialistas. Nós somos os donos desse BizuCast. Podemos falar.
A gente quiser.
Criticar. Nós somos especialistas.
Não, é que assim, gente, o cara que compra esse negócio... Eu vou falar pra vocês. Eu comprei num momento que eu falei assim, cara, eu quero mudar o meu mindset. E assim, é claro que vai me ajudar esses dois, mas eu vou ler 400 páginas pra eu chegar à conclusão que eu quero mudar de um pro outro, e todos os outros que me limitam, aonde? Pausa do Reinaldo Azevedo. E todos os outros que me limitam?
Você falou exatamente igual, é. Adriles Jorge.
Onde ficam? Né? Então, assim, eu não tô criticando em essência o livro, porque o livro não é uma enganação como o do Arte do Ligar o Foda-se, não é.
Tem alguns que são, esse não é.
Não é uma enganação.
É bem escrito, é técnico.
Apesar de ele não ser um léxico.
O tema é limitado.
Apesar de ele não ser um léxico, algo que traga vários versionamentos aqui de mindsets que eu esperava, foi uma frustração apenas. Mas ele realmente é um livro que tem qualidade. Mas eu recomendo que você não compre se você está esperando que seja um léxico.
É uma coisa assim que eu me decepciono muito no meio acadêmico. Você pega teses de doutorado, que é uns calhamaços assim, cara.
E aí que
você
não diz
começa
nada.
Você começa a ler, vê que aquilo é muito simples e que a pessoa só ficou divagando sobre o mesmo.
Que é o que ela fez.
Buscou toda a revisão bibliográfica sobre o tema.
É o que ela fez.
Fez inúmeros experimentos sobre o tema.
Pesquisas infindáveis.
A conclusão e o objetivo do trabalho não faz sentido, é muito limitado.
É o fritar madeira, né? Eu não me esqueço desse... que a menina foi fritou a madeira, ela era para ser mestranda, né? Fritou a madeira e analisou se mudava as propriedades físicas, mecânicas da madeira, chegou à conclusão que não mudava e ganhou o título de mestre, né? Claro, eu não tô questionando que ela não deveria ganhar, mas...
Assim, é metodologia, hoje eu entendo que o importante do mestrado, por exemplo, é a metodologia que foi utilizada, não a conclusão que você chegou.
Nem o resultado.
E esse
é o problema.
E esse é o problema.
Nem o resultado.
Exato.
E nem o resultado.
Nem precisa ter resultado.
E pra terminar esse podcast,
é seguir a metodologia.
E pra terminar o podcast, porque... Veja só, por que a gente não tem avanço tecnológico? Não, por que a gente não tem avanço tecnológico? Por causa disso, porque daí a nossa produção científica tá baseada no método e não no resultado.
E não na entrega, né?
Por que nos Estados Unidos os caras são recordistas de patente? Porque o importante é a ideia, e aqui o importante é a metodologia. Então aqui o importante é a aula teórica de natação. Lorival, um abraço, porque o Lorival gosta de falar isso.
Lorival.
Né? O importante é o cara divagar várias páginas sobre como é bom dar uma boa abraçada, mas ninguém no final das contas entrou numa piscina. Então assim, se você comprar esse livro aqui, quiser colocar em prática, na sua empresa, com a sua equipe, perda de tempo, você não vai conseguir. Você não vai colocar nada em prática aqui.
Não, é o que eu falei, é uma reunião motivacional que você vai falar pra eles que eles têm que se esforçar ao máximo, por mais que eles achem que
as pessoas já estão sacudas com esse papo de motivação.
Não aguenta mais esforçar, é verdade.
Daí é por isso que eu falo, resumindo, por que eu não compro o livro? Porque vai ser aquela mesma história de sempre, de motivação.
As pessoas vão ficar escutando e depois, cara, que você sai da sala, eles vão falar, de novo essa história.
Veja só, dizia, um clássico da psicologia. Eu pensava em um livro técnico. Eu não tive um livro técnico pra me embasar como ferramenta. Foi um livro de autoajuda. Mentiu pra mim, me enganou. Me enganou.
Como que o sistema neural trabalha
isso
no fracasso.
Eu queria que ela falasse do cérebro.
Ativar alguns gatilhos no bulbo médio e tal.
Eu queria que ela falasse assim, ó. Como eu já li, por exemplo, vou explicar pra quem não escutou, vai ser melhor que ouvir o livro, tá, gente? E é de graça o podcast. Que o gatilho que faz você errar é o mesmo gatilho mental que fez o ser humano evoluir. Acredite em vocês ou não. A possibilidade do erro, ele nasce com o mecanismo do cérebro da experimentação. Então o homem das cavernas, ele pegou a madeira e ficou friccionando uma com a outra para surgir o fogo, mas ele não sabia que ia nascer fogo. Vocês sabiam disso? Foi sem querer. Foi por um erro. Ele estava fazendo outra coisa e por um erro ele causou. Então, o cérebro precisa...
Normalmente assim, né? Muita coisa assim, né?
Exato. O cérebro precisa cérebro precisa conviver com o erro para que você possa criar coisas novas. Daí, veja, isso é uma coisa só. Eu não sou psicólogo, tá? Sei só isso. Eu esperava que esse livro me dissesse os outros segredos. Eu quero saber os outros mecanismos. Olha, Albino, quando você é preconceituoso, por exemplo, uma pessoa pode ser preconceituosa, você bloqueia tal pensamento no teu cérebro. Quando você, por exemplo, não gosta de experimentar coisas novas, você bloqueia tal coisa. É isso que eu esperava, é disso que eu queria, mas o livro não traz. Então é uma decepção pra mim.
É, esse livro seria bom se fosse escrito pelo aquele André Souza, do Jovem Nerd lá, que ia vir com a neurociência,
sim,
e tal.
Sim, sim.
Trabalhando no Google,
aquele
lá, sabe? Aquele
micromolecularidade das partículas.
Sim, sim. Eu acho que seria mais interessante abordar esse tipo de tema, mindset, de uma forma mais neural,
é,
né?
Porque, veja só, o ser humano é meio que um computador biológico, cara. A gente é meio repetitivo. Vê que a gente tá falando do Ciro Bottini. Sim, sim, sim. O cara faz a pergunta de sim de novo. Então eu esperava mais a exploração disso. Mas é isso, né, pessoal? Mais alguma coisa ou vamos passar a régua?
Eu tenho um ponto só que eu queria comentar. É, que eu comentei... tu perguntou se eu recomendaria a leitura.
Uhum.
Eu recomendo a leitura. Não recomendo a compra. Porque eu li porque me emprestaram o livro. Mas se eu tivesse... Se de fato eu entendesse que valesse de fato a pena, eu teria comprado. Assim como eu fiz com o Poder do Agora, que eu tô com dois aqui, o teu e o meu.
Então você recomenda emprestar o livro.
Eu recomendo que você leia emprestado. Ainda que alguém te empreste o livro e você...
Isso
você
é uma lê. Boa classificação que a gente criou aqui no BizuCast.
É verdade, ó, legal,
você,
gostei.
Você lê, você compra, você empresta, você queima, você enterra, você taca fogo.
Porque eu vou dar de novo o exemplo do Poder Agora, tá? Foi um livro que o Albino me emprestou ano passado. E eu li, me mudou bastante a forma que eu passei a enxergar as coisas. E eu comprei e depois eu inclusive dei de presente pra uma outra amiga minha. E, cara, porque de fato, ó, eu li, peguei emprestado, comprei e ainda recomendei. E ainda dei de presente pra alguém. Então, cara, eu não sou de dar livro pras pessoas, né? Eu dei porque de fato fez diferença.
Entre agora no Spotify, baixa o nosso BizuCast 46, Poder do Agora.
Isso.
É um dos nossos best-sellers aí, né, Albin?
Exato. Acho que ele tá pedindo a gente gravar um retorno do Poder do Agora aí com nós três aqui. Vamos planejar isso aí também, né?
Ótimo. Duvido.
Então vamos mandar um abraço pro pessoal aí. Um abraço, pessoal. Boa semana para todo mundo.
Valeu.
Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Falou amanhã, pessoal.
Esse podcast é patrocinado por yurga.com.br. Entre, jogue, se divirta e ache um emprego.
Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima.